Aconteceu.
E o nosso Aconteceu Vira Manchete de hoje vai ser maior, né? Afinal de contas, vamos falar de ano. Como todas as sextas-feiras, e em especial hoje, mais do que sempre, né? Está aqui no estúdio a Ana Raquel Macedo, que é editora da Rádio Câmara, para poder falar um pouco com a gente sobre os trabalhos da semana. Porque entre nós a gente vai acabar resvalando um pouco para os trabalhos do ano, né, Ana? Bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Bel, bom dia também aos nossos ouvintes. Exatamente, né, Edson, porque última semana de trabalhos antes do recesso parlamentar, a gente teve, sim, aprovações no plenário, e aí eu passo agora rapidamente por elas, porque a gente teve na terça-feira uma sessão em que foram votados seis projetos aprovados no plenário nessa terça-feira, entre eles um Plano Nacional para a Redução do Número de Mortos e Feridos no Trânsito.
Finalmente, isso é importante.
Importante, quer dizer, ali com metas, uma das metas, por exemplo, é que em 10 anos se reduza pela metade o número de mortes no trânsito no país. Então, aí alguns deputados, por exemplo, destacaram no plenário essas mortes, né? Quantas mortes acontecem? Uma violência muito grande no trânsito no Brasil. Por exemplo, o deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná, ele destacou que são cerca de 50 mil brasileiros que morrem todos os anos, 400 mil ficam com sequelas por conta de algum tipo de acidente. É muita gente. Então, os deputados aprovaram esse plano com essa expectativa.
Aliás, tem muitas guerras que matam bem menos do que o trânsito brasileiro. É impressionante isso.
Com essas metas, então, para que se possa reduzir o número de mortes e feridos no país pelo trânsito, esse projeto ele já vai à sanção. Então, a gente deve ter aí nos próximos dias a sanção pelo presidente Michel Temer. Outras propostas também aprovadas foram quatro projetos para a criação de universidades federais, são as universidades federais de Catalão, Jataí, Rondonópolis e Delta do Parnaíba, aí elas distribuídas por Goiás, Mato Grosso, Piauí. E nesse caso, dessas universidades, às vezes elas já até funcionavam com campos avançados de algumas universidades e estão aí sendo criadas. E no plenário, os deputados foram favoráveis, mas muitos também lembrando, como por exemplo o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, lembrando que é preciso garantir dinheiro para o funcionamento dessas novas universidades. A gente já tratou aqui no Com a Palavra, nos nossos outros jornais da rádio, várias audiências públicas aconteceram esse ano, principalmente nesse segundo semestre aqui na Câmara, falando do problema da crise financeira das universidades federais e também estaduais no país. Então, esse alerta dos deputados que é muito importante a criação, até para você conseguir interiorizar o ensino superior público no país, mas de toda forma com a necessidade de garantia de recursos para essas novas universidades.
Inclusive, na saída da entrevista que concedeu para a gente, que na verdade para mim aqui à tarde, porque foi gravado antes, o deputado Águas Moraes chegou a mencionar, quando a gente conversava em off, sobre essas universidades também fazendo essas mesmas observações. Águas Moraes, que é do PT do Mato Grosso, né? Exato. Fazendo essas observações em relação à questão das universidades, dessas dificuldades, mas também se postando favorável, né, à criação dessas universidades. Inclusive, os campi já funcionavam, muitas delas, né, no caso, então era só mesmo fazer uma regulamentação da existência delas. Né?
Exatamente. E, nessa mesma sessão, o projeto que deu mais discussão, na verdade, foi um acordo internacional, que é um acordo de céus abertos entre o Brasil e os Estados Unidos, foi o que mais provocou polêmica no plenário nessa semana, que esse acordo, basicamente, ele retira algumas limitações de voos que as companhias dos Estados Unidos podem fazer no Brasil e também vice-versa, que companhias brasileiras podem fazer nos Estados Unidos. Para alguns parlamentares, por exemplo, como o deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo, é uma possibilidade de as passagens terem seu preço reduzido, né, de você ter mais concorrência e ter uma diminuição no preço das passagens cobradas aqui no país. Por outro lado, alguns deputados de oposição contrários, falando que essa promessa de um barateamento das passagens era a mesma promessa de quando se passou a cobrar pelas bagagens, né, nesse sistema de bagagens. Esse é um acordo que ele foi assinado em 2011 entre a presidente Dilma Rousseff e o então presidente dos Estados Unidos também, o Barack Obama. Na época, ele tinha um apoio dos partidos que hoje são de oposição, mas o que muitos parlamentares comentaram em plenário é que essa mudança de posição agora foi porque se tem um outro momento da economia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, mudanças também de gestões, e eles acreditavam que não seria o caso. De toda forma, o projeto foi aprovado, e esse acordo, como eu disse, ele retira algumas limitações de voos, então cria a possibilidade de novos itinerários, também da oferta do chamado code share, que é quando uma companhia ela pode transportar passageiros que tinham bilhetes de outras companhias, emitidos por outras companhias.
É, isso é bom.
E agora, esse acordo ele não permite o que se chama de transporte aéreo por cabotagem, que é o quê? Você tem uma companhia aérea, por exemplo, americana, tendo um itinerário começando no Brasil e terminando no Brasil. Isso não é permitido. Ah, e da mesma forma, uma companhia brasileira começando e terminando um itinerário nos Estados Unidos.
Também não pode.
Não pode. Então, é uma possibilidade de ampliação de itinerários, realmente, desses code share. E, como eu disse, o acordo ele foi aprovado pelos deputados, mas ele ainda precisa do aval dos senadores. Ainda tem aí um caminho até ele se tornar realidade. Né, nessa realidade realmente das companhias aéreas aqui do Brasil e também dos Estados Unidos. Isso foram as votações da semana, mas como você disse, Edson, acho que ela é legal a gente ter aqui
Só para observar, né? Antes de a gente prosseguir, só para uma observação importante, que um feito, né, bastante interessante aí, votar-se depois do orçamento. A gente tem uma semana de votação relativamente boa.
Sim.
Né?
É verdade. Na semana
com
passada,
uma produção bastante boa,
sim,
né?
É boa lembrança, porque na semana passada, quando a gente teve aqui, né, a votação do orçamento, tradicionalmente, o que costuma realmente acontecer é que depois do orçamento, os parlamentares até venham para casa, mas mais para sessões de debates e não de votação.
Não de votação.
E exatamente. A gente teve, de fato, sessões de votação, porque constitucionalmente o recesso parlamentar ele começa no dia 23 de dezembro, sim, vai até o dia 1º de fevereiro. Então, de fato, essa semana ainda é semana de trabalhos aqui na casa, não é uma semana de recesso. Recesso, sim, a partir de amanhã, não é isso? Amanhã é dia 23,
amanhã,
né? A partir de amanhã, então, esse ano deu certinho, né? Terminou
na
sexta-feira. Exatamente. Então, a partir de amanhã, e aí os deputados ficam de recesso até 1º de fevereiro, no dia 2, eles retornam com uma sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos. E aí, aproveitando essa questão de encerramento de ano, acho que vale a pena, Edson...
Esses números da Secretaria da Mesa,
isso,
né?
Exatamente. Uhum. A gente teve aqui o Marquinhos, nosso produtor, conseguindo aqui para a gente esse levantamento, que também é um costume da Secretaria-Geral da Mesa, eles fazem aquele balanço de todas as matérias aprovadas pelo plenário ao longo do ano. Uhum. E aí é o que passa aqui esses números, então, esses números prévios da Secretaria-Geral da Mesa, pode ser que ainda tenha uma ou outra ajuste, um ou outro ajuste, né? Mas os números prévios é de que, ao longo desse ano de 2017, o plenário ele aprovou 5 propostas de emenda à Constituição, 31 medidas provisórias, 49 projetos de lei e 70 acordos em projetos de decreto legislativo, que a maior parte deles de acordos internacionais. E entre essas aprovações, a gente destaca temas bastante complexos e polêmicos, porque os deputados passaram, por exemplo, a gente teve a proposta de regulamentação da terceirização, a gente teve reforma trabalhista, reforma política, vários projetos na área de segurança pública, na área penal, projetos também relacionados a crianças e adolescentes, como, por exemplo, facilitando
mulheres.
A lei de adoção, exato, mulheres. E a gente teve no plenário da Câmara, a gente lembra, as duas votações contra o presidente Michel Temer, né, por crime de responsabilidade, os deputados aí tendo que avaliar se o Supremo Tribunal Federal deveria ou não prosseguir as investigações relacionadas ao presidente Michel Temer enquanto ele estivesse no cargo. E a gente lembra que os deputados, a maioria dos deputados, entendeu que não, que é o caso de, por um momento, suspender essas investigações e, quando o presidente Michel Temer deixar o cargo, aí sim continuar com essas investigações que são resultado principalmente aí da Operação Lava Jato e das delações premiadas que envolvem o presidente e o partido dele, o PMDB. Então, foi realmente um ano de muita votação, de muito debate polêmico no plenário aqui na Câmara, também nas comissões, mas aí eu fico aqui com esse balanço da Secretaria-Geral da Mesa relacionada ao plenário. Muita coisa, então, discutida. E aprovada. A gente também houve rejeições, mas muita discussão, de fato, no plenário de temas bastante complexos e polêmicos.
Muito bem. Bom, vamos aí, temos outros assuntos, né? Temos também a questão do teto, agora um pouquinho da perspectiva, né?
Exato.
Exatamente, que em fevereiro já vem aí assunto como questão do teto do funcionalismo, né? A suspensão da tramitação da MP805, que foi determinada aí pelo ministro Lewandowski, né?
Isso.
E também a questão do adiantamento reajuste dos servidores, enfim, toda essa questão aí do funcionalismo, né?
Exatamente. A gente teve essa semana, Edson, muito o destaque nessa proposta de emenda à Constituição que trata do teto do funcionalismo. A gente, constitucionalmente, a gente lembra aqui para o nosso ouvinte, os vencimentos de um servidor público, eles não podem ultrapassar os subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está ali em torno de R$ 33.700. Mas o que que acontece? O que que seria, de fato, remuneração e o que que seria verba indenizatória? Essa que é a grande dúvida. E é isso que, às vezes, você tem vencimentos que fiquem além desse teto. E, então, essa proposta de emenda à Constituição, na verdade, não é uma proposta de emenda à Constituição, é um projeto de lei. Esse projeto de lei que veio do Senado, ele define exatamente, o que que é verba indenizatória e, por isso, não faz parte do salário. Então, por exemplo, uma diária de viagem, o servidor foi trabalhar em outra cidade, ele precisa ali receber essa diária não é um salário dele, ele é uma diária para ele trabalhar em outro lugar, então isso não faria parte do vencimento, ok? Uhum. Mas, por exemplo, uma hora extra já é parte do vencimento, teria que estar dentro do teto. Então, são essas questões que eles estão definindo ali, e o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou que esse é um assunto que vai voltar com toda a força no próximo ano, e que, sim, ele tem essa expectativa de que no máximo fim de fevereiro, início de março, essa votação aconteça no plenário, termine essa votação, que agora esse projeto está numa comissão especial, mas depois há essa expectativa para o plenário. E ele mesmo admitiu que um dos grandes problemas, na verdade, mais complexos, está no judiciário, porque você tem aí todos os tribunais de justiça com a sua própria regulamentação nos estados. Você tem questões assim que, em alguns locais, uma rubrica pode ser considerada verba indenizatória, em outro local, essa mesma, talvez uma rubrica semelhante, seja considerada remuneração, vencimento. Então, realmente, precisa haver essa padronização e o que que é, de fato. Nessa semana, essa comissão especial que analisa esse projeto recebeu o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o presidente da OAB, o Cláudio Lamac. E o ministro do Planejamento trouxe números bastante, eu diria até, chocantes, né? Porque ele coloca ali, por exemplo, que a média da remuneração de um servidor federal está 67% acima da média da iniciativa privada para a mesma função. Além disso, quase 7 em cada 10 servidores públicos federais pertencem aos 10% mais ricos da população. Então, são números que ele colocou aí sobre essa necessidade de você definir, de fato, o que é remuneração e o que é verba indenizatória. E aí a gente tem essa questão também do judiciário, que o auxílio, por exemplo, moradia, aumentou mais de 1000%, se eu não me engano, em poucos anos. Agora me fugiu aqui, achei o número. Aqui, segundo o estudo da consultoria da Câmara, as despesas do judiciário com auxílio moradia aumentaram mais de 10, não foi no 1000%, gente, 10.000% nos últimos 8 anos. É exatamente isso. Auxílio moradia é vencimento ou é indenização? Ou é verba indenizatória? É exatamente essa questão que está sendo definida nessa comissão especial, com essa necessidade, então, de definir o que é ou não remuneração.
E aí, tem direito a ela também, porque, né, um auxílio moradia, por exemplo, para a pessoa que mora no mesmo município que prestou o concurso, enfim, né?
Em princípio, não precisaria.
Em princípio, não precisaria, mas fica essa discussão aí que...
Ou quem já
é bem
tem,
polêmica, né?
Já possui a casa
o imóvel
própria,
naquele local, né?
Exatamente. E aí, segundo informações do Conselho Nacional de Justiça, nos últimos meses, 71% dos magistrados dos tribunais de justiça dos 26 estados e do Distrito Federal receberam além do teto, desse teto de 33.700. E aquilo que eu coloquei aqui, que o próprio presidente da Câmara falou, a complexidade, porque cada tribunal tem sua regra.
Uhum.
Então, inclusive, essa comissão especial, o relator, que é o deputado Rubens Bueno, está recebendo esses dados do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria da Justiça, para poder entender como que funcionam essas verbas em cada local. E já recebeu informações de 17 estados, essas informações estão chegando, para que haja a necessidade de aí um denominador comum. A gente sabe que é um tema delicado, é um tema que sofreu muita discussão quando ele estava lá no Senado, e vamos ver como é que isso vai se dar. E aí, ainda nessa questão dos servidores, a gente teve a suspensão, como você colocou, Edson, da MP 805, que é aquela medida provisória que o governo editou para que, a partir, por exemplo, de janeiro, que aqueles aumentos, aqueles reajustes previstos para diversas categorias de servidores públicos federais fossem adiados de 2018 para 2019, e que também previa que, a partir de fevereiro, aumentaria a contribuição previdenciária de 11% para 14% no caso do funcionalismo. O ministro Ricardo Lewandowski, ele suspendeu a tramitação dessa medida provisória. Ele disse que não caberia, porque poderia afetar aí o princípio da irredutibilidade dos salários. E o governo corre contra o tempo, porque se o governo... Essa decisão ainda tem que ser analisada pelo plenário do Supremo, mas o Supremo está em recesso forense.
Uhum.
Se o governo não conseguir derrubar essa medida, essa suspensão, até o fim do ano... Há aí uma discussão, porque uma vez aplicado o reajuste, a partir de janeiro, que é lei, isso foi uma lei aprovada, inclusive, há uma interpretação de que ela não poderia mais ser, não se poderia voltar atrás, porque seria a irredutibilidade, o princípio da irredutibilidade do salário. Se o servidor já recebeu o reajuste ali em janeiro, como é que a partir de fevereiro ele teria um desconto do que ele já recebeu, sendo que é uma lei? Então, está essa discussão jurídica muito forte. O próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e outros integrantes do governo falam que vão recorrer, mas ao mesmo tempo já admitem que será muito difícil derrubar essa suspensão e que vão ter que pensar em outra forma de conseguir esse torno de 5, 6 bilhões de reais que seriam economizados com essas medidas. E o presidente da Câmara falou também que não tem mágica no orçamento, que se o governo não conseguir reverter essa suspensão, ele vai ter que tirar o dinheiro de algum outro lugar.
Uhum.
E aí vamos ver, né? Porque o próprio presidente da Câmara fala muito, ele discorda muito da questão de aumento de impostos. O ministro da Fazenda ontem sinalizou que talvez haja necessidade. Como é que fica essa situação? Como é que você vai tirar esse dinheiro de um orçamento que já tem muito pouco investimento? Já está bastante complicado por conta da gente lembra do teto de gastos, que foi aprovado.
O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que se não conseguir retomar essa tramitação, vai cortar investimento.
Vai ter que cortar investimento, porque de algum lugar vai ter que tirar. Por outro lado, a oposição e ao PSOL, porque entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, né? Falou que o PSOL falou, o líder do PSOL, o deputado Glauber Braga, lembrou que falou assim: bom, tudo bem, está falando aí que vai ter 6 bilhões, mas o governo, a base do governo, acabou de aprovar aqui na casa esse ano isenções fiscais para uma série de ramos da economia, para empresários, para petroleiras, né, para empresas de petróleo, inclusive estrangeiras que atuam no país. Então seria aí, segundo a análise do PSOL e da oposição, seria uma incoerência falar que a culpa seria desses 6 bilhões aí que estão vindo dos servidores.
Uhum.
E aí você tem medidas, né, de renúncia fiscal que atingiriam valores muito maiores do que esse.
Eu também.
Vamos ver, né, como é que fica essa discussão. A partir...
Muita coisa para acontecer.
Muita coisa
para
acontecer em 2018. Projetos aí que foram aprovados nas comissões, como a questão do marco regulatório dos transportes de carga e das moedas virtuais, também vão ser destaque aí no plenário.
Sim.
Com certeza.
Com certeza.
E, enfim, muitos outros temas. Né? Fevereiro começa e vai começar muito quente.
Muito quente. E ano de eleição.
E ano de eleição, né? Com certeza, então, muita coisa.
A gente tem que descansar bem,
Tem que descansar. Tem que descansar bem.
Descansar em janeiro, porque depois de fevereiro volta com tudo.
Bom, e pra gente começar nosso descanso, né, Raquel? Vamos começar de música? Vamos lá? Eu quero dizer que foi uma alegria pra mim, tem sido, né? Uma alegria estar nesse programa e ter a sua presença, Ana. Você, Elisabel, Paulo Triolo, Marcos Brito, nosso querido Marquinhos, Carmen Fortes, Mércia Maciel, nossa produtora, o Aprígio, o Lincoln, né? O nosso querido Bebiano Nunes, nosso operador, toda essa equipe, essa turma que faz desse programa, é um programa tão importante, né? Com a divulgação das notícias do Parlamento todos os dias, a gente colocando aí. Então, por isso, a gente está encerrando o programa desta sexta-feira com o Ivan Lins cantando Feliz Natal para todo mundo. Porque, enfim, é um momento de confraternização, né? Da gente se despedir do ano. E Ana Raquel, muito obrigado pela presença.
Obrigada
mais
a
uma vez.
Obrigada a você. Sempre bom trabalhar com uma equipe tão bacana, gente.
Pois
é,
também
é
acho.
A gente é sortudo.
A gente é muito sortudo, sabe? É uma coisa muito boa trabalhar nessa turma aqui. Por isso, eu quero deixar a minha palavra de gratidão a cada pessoa, desde as nossas copeiras, a Nancy e a Lúcia, né, que fazem o nosso café delicioso aqui todas as manhãs, até o pessoal da edição, a Ana, o Aprígio, o Lincoln, todo o pessoal que trabalha com a gente aqui todo dia para fazer esse programa melhor. E levar você informação isenta, de boa, né, credibilidade, de qualidade, todos os dias. Então, bom demais estar com vocês, viu, gente? Bom, com a palavra, você está chegando ao fim, né?
E eu gostaria também de aproveitar o momento, fazer minhas as suas palavras. Você já agradeceu a todos que compartilham conosco esse programa. E eu queria aproveitar também, desejar um ótimo fim de ano a todos e que em 2018 você possa acreditar mais em você, confiar na possibilidade de um Brasil mais próspero, isso mais aí, igual e muito melhor, né?
Com toda certeza.
Gente, bom, também, vou falar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês e para todo mundo que nos ouve e nos acompanha, né, os nossos ouvintes. Obrigadão pela audiência, né?
Com certeza.
Que a gente possa continuar esses debates no ano que vem, com certeza, com uma equipe tão bacana como eu disse.